o país ultrapassou a barreira de 203 milhões de pessoas em 2022. É um aumento de 12 milhões de habitantes em relação ao último censo realizado em 2010. Só esse aumento equivale a mais do que a população total de muitos países europeus, como Grécia, Portugal e Suécia. Mas a verdade é que essa é a taxa de crescimento mais baixa do país em 150 anos, 0,52% por ano. Segundo as projeções, em algum momento das próximas décadas, a população brasileira vai começar a diminuir.
Quantos filhos você quer ter? No Terraço Cash, de número 383. A vinheta inicial é Laís Alegretti, da BBC News, em vídeo de nome Censo 2022, 5 revelações sobre a população brasileira.
Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem.
We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay.
Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã do dia 2 de julho de 2023, um domingo, em Ourinhos, para o 383 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio, conto com as presenças do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas, Raquel de Sá.
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Alô, ouvintes especiais. Alô, Caio Augusto e companheiros aí também, né? De podcast, do Terraço Cast. Aqui quem fala é ela, a sua preferida, Mulher do Tempo Sem Tempo. Olha, gente, é isso. Eu prometi pra mim mesma, né, que eu ia valorizar mais o meu tempo depois dessa minha viagem revigorante, né, para a Ásia. E eu estou, acho que eu tô feliz em dizer que eu tô conseguindo, né? Faz tempo que eu não fico assim, então, Mulher do Tempo Sem Tempo. É claro, né? Adaptando o corpo a dormir um pouco menos e tudo mais. Mas assim, nesse momento, eu estou aqui gravando esse podcast num horário normal, às 8h16 da noite, né? Não são meia-noite, né? Então, eu acho que vejo vantagem aqui, né, na Mulher do Tempo Sem Tempo, e que vamos para quem interessa, a previsão do tempo. A previsão do tempo é aquela de tem verão no meu outono, não sei o que está acontecendo, estamos caminhando para trás, né, em termos de clima. Não estou entendendo, acordei suando na última noite com o meu cobertor de pelinhos, mas, para compensar, né, estamos tendo aí excelentes, maravilhosos nasceres do sol e pôres do sol, né? Eu tô achando que eu tô falando corretamente, né? Um sol só, ele se põe várias vezes, ele nasce várias vezes, e é isso. Então, é aquele junho, né, de pôres e nasceres do sol, muito bonito.
Mulher do tempo pensando mais no tempo do que falando do tempo. Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Cocho.
Olá, terraceiros, tudo bem? Oi, Caio, oi, pessoal. Aqui é a Renata, dessa vez falando de Nova York e, como sempre, trazendo para vocês o Boletim Internacional.
E para fechar, o trio mais amado do Brasil, a mulher das reflexões fora do radar, Fernanda Mello.
Oi, Caio, oi, amigas e amigos do TerraçoCast. Grande prazer estar aqui com vocês em mais um episódio.
Apresentada a equipe, vamos ao 383. Raquel, os dados do Censo 2022 foram divulgados recentemente e lá tivemos uma surpresa. A expectativa era de que seríamos nós brasileiros 215 milhões, mas somos 203 milhões de pessoas. Por quais motivos deveríamos nos preocupar com isso?
Vocês sabem o que é o Censo? O Censo é aquela pesquisa feita pelo IBGE, nosso maravilhoso Instituto Brasileiro de Pesquisas, né, de Geografia e Estatística, que faz o censo, essa pesquisa feita pelo IBGE, que mede, né, o tamanho da população brasileira e fala, né, e pega ali várias informações sobre a população, em termos de tamanhos familiares, né, composição familiar, renda, todos os tipos de, né, desdobramentos que a gente tem aí do ponto de vista de renda, né? As perguntas vão mudando ao longo do tempo, tipo, ao invés de ser quantas televisões você tem, quantos computadores, né? Qual é a renda média familiar e blá, blá, blá. Você foi entrevistado pelo censo? Aqui no meu prédio teve, sim, uma entrevista. Eu fiquei muito chateada quando eu descobri que meu marido atendeu, porque eu estava super empolgada para atender, né? Para entender direitinho quais eram as perguntas. E ele não teve nenhuma animação e empolgação com essa informação. Fiquei bem chateada. Mas tudo bem, né? Não é todo mundo que é nerd como nós, né, que gosta de censo, que gosta de entender. Não é censo comum, né, gente? É censo sobre a população brasileira, né? É, eles não medem o bom senso, porque eu acho que se medisse aí, a gente não ia achar uma nota boa, né? É, bom, vamos lá. Qual que é o principal, né? A gente tem várias informações nesse censo, né? É, algumas informações interessantes é que tem uma cidade que é tão pequena, que tem menos de 1.000 habitantes e que só teve uma pessoa concorrendo aí para as eleições, então teve muito... Né, não teve muito uma concorrência, né, ela foi prefeita porque ninguém mais se candidatou, né, é uma cidade aí de 833 pessoas, pelo que eu olhei, é uma cidade bem pequenininha, né. É, uma outra informação interessante é que algumas cidades encolheram, obviamente, né, não que elas encolheram geograficamente, mas elas encolheram em número de pessoas mesmo, de moradores, né, então um caso delas foi o Rio de Janeiro, né. É, e o outro foi o Salvador. Salvador encolheu aí 9,5%. Então, muita gente saindo de grandes cidades, né? Um movimento interessante aí, né? É, e também emigração. Muita gente saindo do Brasil. É, e aí, aquela pergunta, né, importante. Quantos somos? Né, quantos brasileiros temos? E temos aí o número de 203.612.052. Deixa eu confirmar. Não, gente, errei. 203.062.512. Pronto, correta a informação agora. É isso, esse é o número de brasileiros e brasileiras, tá, que temos no país nesse momento. É, e assim, eu acho que a informação que mais chama a atenção de tudo isso, né, na verdade, cada um pode ver sob a sua ótica, né, qual informação chama mais atenção, mas do ponto de vista econômico aqui, né, de principalmente macro crescimento econômico, é o crescimento da população. Então, o crescimento da população brasileira, desde o último censo, ele foi 0,52% menor, né? Ou seja, gente, a gente está crescendo, a nossa população está crescendo a ritmo mais lento. E uma outra informação, né, que é relacionada a essa, é que as famílias estão menores. Então, enquanto a gente tinha aí na década de 80, né, a gente tinha uma média familiar de 4,5 pessoas, agora a gente tem menos de 3, né, 2,8. É meio esquisito, né? Obviamente que você não tem meias pessoas vivendo nas famílias, né? Mas isso é uma média, não é, minha gente? Então a gente consegue número quebrado. Mas é bem interessante, porque mostra algumas tendências, né? Algumas tendências de que... e que a gente tem visto, né? Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade sobre esse assunto, então eu tenho visto muitas reportagens, sempre que eu vejo alguma coisa, eu leio, né? Sobre famílias menores, pessoas tendo menos filhos, vários casais optando por não ter filhos, e várias pessoas, inclusive, optando por não casar, não juntar, não se relacionar. Isso, por exemplo, tem sido um grande problema no Japão, né? As pessoas não estão casando, né? Tem aquela galera casando com robô de computador, inteligência artificial, sei lá o quê, né? Acho que no Brasil a gente chegou muito a esse nível não gostaria de dizer loucura, né? Mas de excentricidade, vamos dizer aqui, né? Mas, de fato, é um comportamento, né? É bem particular aqui das gerações, né? Acho que, enfim... É difícil dizer o motivo, né, disso tudo. Eu acho que a gente teria que precisaria de várias outras pesquisas para isso. O censo ele não faz questionamento. Ah, por que você não tem filho, senhora? Mas eu acho que envolve ali, né, questões comportamentais, escolhas de carreira, né? Por exemplo, muitas mulheres agora, as mulheres mais presentes no mercado de trabalho, o custo também, né, de um filho, até pelas pessoas. Ah, mas o custo aumentou para tudo. Não, mas na verdade, assim, também famílias escolhendo, né, dar mais oportunidades aí, fazer, ter uma criação mais, enfim, mais completa aí dos seus filhos, né? Isso não só no Brasil. É, então, um ponto interessantíssimo disso, gente, é que quando você, né, a gente tem uma coisa que a gente chama de bônus demográfico, né, que é quando o país ele tem muito mais jovens, muito mais idades muito mais pessoas na idade de trabalhar do que pessoas mais velhas, né? E é nesse momento do bônus demográfico que você tem um potencial de aumentar muito a produtividade do país, ou seja, todo o país, né, todo o trabalhador do país fica mais produtivo, né, porque você tem mais jovens, mais pessoas em idade de trabalhar, você aumenta a produtividade do país. Só que, gente, infelizmente, a mensagem aqui do Brasil é that ship has sailed, né, esse barquinho se foi, tá, se foi, o barquinho do bônus demográfico se foi, e a gente
não aproveitou ele muito bem. A nossa produtividade, a produtividade do trabalhador brasileiro está estagnada há muito tempo, né? A gente teve ali, na época do primeiro governo do Lula, principalmente, um salto importante de produtividade que foi muito levado simplesmente pela formalização do trabalho. Então a gente teve, na verdade, pela formalização e pelo aumento da força de trabalho. Então a gente teve um bom aumento da força de trabalho naquele momento, há, sei lá, 20 anos atrás, né? Que teve um boom de pessoas atingindo a idade de trabalho, né? E muitas delas foram entraram para o trabalho formal. O trabalho formal, ele tende a ser, na maioria das vezes, mais produtivo, né? Uma pessoa tem aí, tem as horas pagas, né, direitinho, ela tem ali uma estrutura, né? Então o trabalho formal, ele tende a ser mais produtivo, e é isso que aconteceu. Só que desde então a gente não teve outros motivos de aumento de produtividade. Então não foi pela melhora da educação, não foi pela melhora da infraestrutura, né? Porque a infraestrutura, porque, pô, se o trabalhador demora muito menos para chegar no trabalho, ele é mais produtivo, e assim vai, né? Se o que ele produz demora muito menos para chegar, né, tem um modal de transporte mais inteligente, também é mais produtivo, e assim vai, né? Mas a verdade é que a gente perdeu esse boom demográfico, né? E o Brasil está envelhecendo, tá? Isso é bastante envelhecendo e não está crescendo. Então, se o Brasil estivesse envelhecendo, mas ainda crescendo a sua população num ritmo como a gente viu anteriormente, a gente poderia aí ter uma situação diferente, mas o Brasil, ele está envelhecendo antes de enriquecer. E esse é um grande problema, tá? Esse é um grande, assim, a gente está aí bem naquilo que a gente chama em economia da armadilha da renda média. A gente parou ali, a gente subiu, né? A gente aumentou o crescimento muito por conta de... Eu não vou aqui falar todo um conceito, né, de economia, de capital e trabalho, mas é basicamente assim, simplificando, né? Quanto mais gente você tem trabalhando na economia, e mais dinheiro, você vai colocando mais investimentos, você vai tendo ganhos de escala, só que tem um ponto em produtividade, né, do país, e isso faz a economia crescer, mas tem um ponto que isso, né, acaba. Né? Que apenas colocar mais gente, né, ali para trabalhar, e mais investimento, mais máquinas, não adianta. Né? E você precisa de ganho de produtividade por outros meios, que aí é aumentos em educação, né? O que eu falei, educação, infraestrutura, saúde, aí você pode, enfim, extrapolar para muitos, tecnologia, né? Você pode extrapolar aí para muitos lados. Mas a questão é, a gente, no Brasil, a gente está perdendo essa... Né, o barquinho da produtividade que vem apenas por adicionar mais trabalhadores está indo embora, não porque a gente atingiu essa máxima dos ganhos de escala, mas porque a nossa população está envelhecendo antes de enriquecer. Isso está acontecendo só no Brasil? Não. Tá? Tem um episódio de um podcast muito interessante, tá? Que é aqui da Economist. Não deixem de ouvir o Terrascast para ouvir a Economist, tá, gente? Vamos adicionar, né? Vamos ouvir os dois. Mas tem todo esse episódio, né, que fala sobre como vários países do mundo estão com esse problema, né? Com o problema de uma estagnação da população, né? O que tem afetado bastante o crescimento de produtividade nos países, né? Um dos casos mais conhecidos é o Japão, mas se a gente olhar, né, um que tem surpreendido é a China. Né? A China, que quando, por exemplo, eu estava na escola, eu aprendi sobre a política do filho único, né? Que era, a China tem muita gente, então eles têm uma política que as pessoas só podem ter um filho, e aí se você nasce mulher, as pessoas te abandonam. Isso realmente acontecia, né? Mas quando eu estava na escola, a gente faz mais de 20 anos, né? Quer dizer, mais de 20 anos não, mais ou menos 20 anos, né? Então... Esse agora está numa situação completamente diferente. O governo chinês está estimulando as pessoas a terem filhos, e por diversos motivos, né, que aqui eu mencionei, né, e que lá tem vários outros culturais, etc., inclusive a política do filho único, né, e os resquícios dela é um deles, eles não estão tendo filhos, né, os casais estão diminuindo muito o número de filhos, e a China também está perdendo parte desse boom demográfico. E esse é o problema que a gente está observando no mundo todo. Né? E aí vários especialistas apontam aí, por exemplo, o que eu falei, né? A questão da participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Tem ali também uma questão até de igualdade de gênero, né? De deveres, porque muito se era aquela organização familiar tradicional de, enfim, 50 anos atrás, né? A mulher que ficava ali em casa cuidando do filho, o marido que saía, né, e voltava do trabalho e trazia, né, fazia ali o ganha-pão. E hoje as mulheres, né, por motivos muito justos, né, querem também, né, trabalhar e ter uma carreira e etc. Só que as políticas públicas da grande maioria dos países não acompanhou esse movimento, né, social. Então, por que que eu digo políticas públicas? Né? Porque você não tem, por exemplo, o Brasil é um grande exemplo disso, políticas que incentivam, por exemplo, né, a mulher a conseguir ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo. Então, o que seria uma política pública dessa? Creches disponíveis para todos, né, com baixo custo ou sem custo. Né, uma política, por exemplo, de licença parental, ao invés de ser licença maternidade. Né, alguns países têm, mas também são poucos por enquanto. Né? Então, assim, você não tem incentivo nenhum para a mulher que está no mercado de trabalho para ela ter um filho. Né? Na verdade, você tem diversos desincentivos. Né? Você vai sair, você vai ter uma licença, talvez quando você volte você seja, né, substituída. Isso acontece em muitos lugares. Né? Tem diversas leis que protegem, porém, né, muitas empresas acabam fazendo bem do jeitinho ali, que dá um tempinho já tira aquela pessoa. Então, assim, tem pouquíssimos incentivos. E aí a gente começa a se assustar com cenários extremos, né? Tipo o conto de Aya, né? Que ali as mulheres acabam sendo obrigadas a voltar, no futuro, a voltar a ter aquele papel do passado, né? E aí a força é muito pior, né? Enfim, pra quem não assistiu, vale aí a dica, né? Mas é bem assustador, né? Espero que a gente não chegue nesse ponto, mas a verdade é que é isso, gente. E o mais interessante disso tudo é que você chega a uma conclusão que, cara, beleza, a gente pode ficar pensando em mil coisas, em meio ambiente, em, né, ganhos de produtividade, o que que a gente faz aqui para ter uma qualidade de vida melhor, né, o que que a gente faz para aumentar, né, enfim, melhorar a infraestrutura, pensar em mil coisas de economia, mercado financeiro, blá, blá, blá. Se a gente não tiver filho, gente, acabou, né, já era. Então, né, de que a gente está discutindo tudo isso se já era tudo em breve? Né? Então, obviamente, eu estou levando aqui para um extremo, até porque, ao mesmo tempo, quando a gente olha outros estudos, por exemplo, outro dia eu ouvi um que mostrava que a população mundial, ela tinha, enfim, crescido em X bilhões de habitantes, não vou levar o número agora, mas desde o ano 1 depois de Cristo, né, até 1927, tinha crescido X bilhões, a perspectiva é de que agora, até 2037, se eu não me engano, a gente vai crescer o mesmo número de pessoas, né? Que é loucura. Então, assim, mas da onde vai vir todas as pessoas? Se eu tô falando que ninguém vai ter filho, né? Porque você tem países que estão ainda crescendo bastante, né? A exemplo da Índia e de Bangladesh, por exemplo, né? Então, tem outras regiões do mundo que estão aí ainda, né, com um crescimento vegetativo muito grande, que não é o caso do Brasil. Então, né, estamos naquele medo, né, naquele risco de envelhecer antes de enriquecer. Então, por exemplo, quando a gente olha, né, alguns exemplos que eu dei, como, por exemplo, Japão, Alemanha, Holanda, né, tudo isso, a gente está falando de países desenvolvidos. Né? Eles não precisam contar com o crescimento, com o boom vegetativo para ter ganhos de produtividade, eles já estão numa escala de riqueza maior. Né? Já a gente aqui está na armadilha da renda média e a gente precisa sair disso com ganhos de tecnologia ou ganhos de produtividade, né? Enfim, a tecnologia gerando produtividade ou a produtividade vindo para um crescimento vegetativo. E a gente não tem esse. Então, teremos que olhar para a tecnologia e como a gente melhora isso aí, né? Educação, infraestrutura e etc, que aumentam a produtividade, que não são ter mais filhinhos e botar eles aí no mercado de trabalho e depois migrá-los para o mercado de trabalho formal. Mas é claro, gente, também não, a conclusão não é vamos ter uma política aí de incentivo de ter um monte de filho e aí a gente vai aumentar a produtividade. Também não é assim, né? A gente precisa ter, como eu falei, até pela teoria, você tem um limite que você atinge só adicionando mais trabalhadores e mais investimento nesse sentido do capital, das máquinas, etc. Então tem um limite também. Mas é isso, pessoal. Perdemos o boom demográfico, ele se foi, ship has sailed, né? O que a gente vai precisar para retomar, né, essa população que quer ter filhos, né? Políticas públicas adequadas, né, e que façam sentido para uma sociedade moderna.
Bônus demográfico é a situação em que um país vê mais pessoas entrando para a população economicamente ativa a cada ano e, no fim das contas, o PIB continua a crescer independente da produtividade. Tendo mais gente, você tem um PIB maior, não porque cada pessoa consegue entregar mais resultado de produção, mas porque cada nova pessoa irá somar ao todo daquela produção. Esse tipo de coisa começou a acontecer quando, ao mesmo tempo, tivemos uma média de natalidade alta com uma enorme redução da mortalidade infantil, em função de melhorias no campo sanitário como um todo. Veja que até agora não citei o Brasil, e não foi de propósito. Essa situação aconteceu globalmente, mais em algumas regiões, como por exemplo aqui no nosso país, e menos em outras, mas aconteceu de certa forma basicamente no mundo todo. O que esse dado recente do Censo 2022 traz de preocupante é o seguinte: como se esperavam 215 milhões de brasileiros e nos deparamos com 203, isso pode ter apontado para o triste fato de que o nosso bônus demográfico não está para acabar. Talvez já estejamos mesmo observando a reversão dele nesse exato momento. Os motivos podem ser os mais diversos possíveis para que as pessoas tenham menos filhos hoje, né? Inclusive na comunidade de economistas em algumas redes sociais, isso movimentou as discussões nos últimos dias. Mas o maior problema são as implicações que esse tipo de realidade traz. Sem esse impulso vindo do aumento populacional, como países como o Brasil sairão da renda média? Sim, sabemos que a resposta é produtividade. Mas quais seriam os reais planos para destravar isso a longo prazo? E levando em conta que todos nós iremos, na média, viver mais anos, graças novamente a avanços no campo da saúde que tivemos felizmente nas últimas décadas, como será sustentada a estrutura de seguridade social para um país que tem uma quantidade cada vez maior de idosos para cada pessoa na população economicamente ativa? São muitas as perguntas, e a pior sensação possível está no fato de que, mesmo diante de tanta coisa importante que precisa ser discutida, ficamos aqui no Brasil, em média, entre líderes populistas que mais se preocupam com o agradar de grupos políticos em específico, ou até setores eternamente agraciados, como te contamos com detalhes no episódio 377, e, em nome de discursos inflamados que arrebatam multidões, seguem permitindo que nosso país continue em sua perigosa dança diante do abismo. Não se trata nem de fazer juízo de valor, do direcionamento político ou do espectro ideológico em que esses políticos se encaixam, até porque, nesse aspecto no Brasil, a coisa é ambidestra. Mas sim de pensar um pouco sobre como perdemos oportunidades com uma frequência triste e assustadora nesse país. Ou, como diz uma sabedoria conhecida, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. No episódio 260, em que entrevistamos a Ode Cunha para falar sobre produtividade, com mais detalhes, um dado trazido por ele é relembrado nesse exato momento. Nas primeiras duas décadas desse século, o crescimento médio do Brasil foi de 2% ao ano. E desse crescimento, 1,5% se referiu a aumento populacional e apenas 0,5% a aumento de produtividade. Levando em conta aspectos trazidos pela Raquel agora sobre como algumas coisas simplesmente não acontecem duas vezes, por exemplo, um aumento forte da formalização no mercado de trabalho ou uma mudança grande de pessoas da zona rural para a zona urbana, a dura realidade é que deixamos mesmo um cavalo selado passar e ir embora, e esse cavalo chama-se bônus demográfico. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quando começaremos a pensar em produtividade de maneira séria e impactante para as próximas gerações? O que o Censo 2022 trouxe como resposta é a seguinte coisa: produtividade deveria ser o único assunto a ser tratado, porque certamente é o mais relevante. Ah, e sobre as fontes que a Raquel recomendou em áudio, para quem quiser saber mais sobre essa discussão de demografia, que envolve censo e tudo mais, temos o podcast da Economist, de nome Money Talks, The Baby Bust Blues, que fala sobre essa situação a nível global, e também o podcast O Assunto, do G1, com Natuza Neri, de nome Censo, o impacto da população crescer menos. Ficam aí nossas duas recomendações. Na nossa Linktree, você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok estão disponíveis lá. Ah, e se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. O link também está lá na Linktree e tem uma novidade exclusiva para quem está nessa lista. Não se esqueça, lá também estão os links de acesso para nossos dois e-books: 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do TerraçoCast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então vamos lá com o nosso assunto de política monetária, só que não. A gente teve essa reunião, né, do Jerome Powell, da Christine Lagarde, do banqueiro central da Inglaterra, né, o Bailey, e também o Banco Central do Japão, que vocês vão me desculpar, mas eu esqueci o nome dele. Mas esses quatro banqueiros centrais, eles se reuniram em Sintra para conversar um pouco, né, da política monetária e também das expectativas deles de inflação e de crescimento, recessão, enfim, para esses países aí, Estados Unidos, a União Europeia, Inglaterra e Japão. O que a gente pode concluir aí do que eles falaram depois é que essa questão, né, do aumento de juros para conter a inflação ainda não acabou, infelizmente. Então, todos eles meio que disseram, né, no mesmo... um tom parecido, né? O Jerome Powell, por exemplo, falou que apesar de ter suspendido por hora o aumento da taxa de juros, né? A gente comentou aqui a última reunião, o Fed não aumentou os juros. Ele disse que não descarta, que ainda está na mesa outros aumentos, inclusive aumentos subsequentes, se forem necessários para controlar a inflação. Como a gente já tem comentado aqui várias vezes, né, a economia americana ela dá sinais aí contraditórios, então a gente ainda tem um mercado de trabalho bastante aquecido, aumento de vagas vindo acima do que era expectativa, a inflação cedendo um pouco, mas ainda a economia ainda é aquecida nessa parte de emprego. Então, a gente não sabe como é que a inflação ainda muito longe da meta, né? A meta de 2% do Fed, a inflação dos Estados Unidos ainda está mais do que o dobro, o triplo quase disso. Então, o Jerome Powell não descarta outros aumentos da taxa de juros. A Christine Lagarde do Banco Central Europeu também falou mais ou menos na mesma linha, né? O Banco Central Europeu, inclusive, não parou de aumentar os juros e ela acha que falou, né, que ainda não tem essa pretensão de suspender que nem o Fed fez. No caso da União Europeia, a gente já comentou aqui, né, uma situação mais complicada porque a inflação ainda é muito alta, mas os países, né, a questão do emprego, a questão do crescimento econômico já demonstra alguns sinais mais preocupantes de recessão. Então ela tem ali menos margem de manobra, mas focando, né, como é o mandato dos bancos centrais, né, na questão de controle de preços, né, na estabilidade da moeda. Então falou que vai continuar aumentando juros o quanto for necessário, e a mesma mensagem também veio do Banco Central inglês. No caso do Japão é um pouco diferente, né, o Japão, não sei se vocês sabem, a gente fala pouco de Japão aqui, mas eles têm um juro real negativo, ao contrário dos outros países que estão com juros bastante elevados. Se a gente pensar em patamares históricos, o juro real no Japão continua menos 0,1%, mas mesmo o Banco Central japonês falou que não descarta a possibilidade de mudar um povo essa política monetária aí muito dovish, que a gente fala, né, muito liberal, né? Eu não sei qual seria a palavra certa, mas expansionista, enfim, né, os juros muito baixos para estimular a economia, mas como a inflação no Japão também preocupa, o Banco Central japonês também não descarta mudar essa política. Então, no geral, né, eu acredito que a mensagem que fica dessa reunião dos banqueiros centrais é de que o problema ainda não acabou, que a gente ainda está com uma inflação muito alta no mundo inteiro e que eles aí estão dispostos a continuar aumentando juros se isso for necessário ou quanto for necessário para conter esse aumento de preços globais. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Um boletim internacional, mais uma vez, meio curtinho. Eu tô numa meio férias. Na verdade, eu queria ir pro Brasil, mas o meu passaporte ainda não saiu. A gente tem um problema enorme aqui no Departamento de Estado americano. A gente também teve, né, toda essa questão, né, do que a gente chegou a comentar aqui, né, de teto da dívida americana, de corte de gastos americanos. Então, várias agências dos Estados Unidos estão com corte de gastos ou com uma expectativa muito grande também de trabalho. No caso do Departamento de Estado, houve um aumento grande de demanda por passaporte por causa do fim da pandemia, e agora a gente está aqui também no começo das férias de verão, então mais gente quer o passaporte. Então eu estou nessa aqui meio presa nos Estados Unidos, porque eu não consigo sair. Na verdade, não é que eu não consigo sair, eu até consigo sair e entrar no Brasil com o meu passaporte brasileiro, mas infelizmente eu não conseguiria voltar para cá, e aí isso é um problema, porque tenho três filhas aqui, então não dá simplesmente para viajar e falar, ah, se não chegar o passaporte, paciência.
Modéstia à parte, se você acompanha esse glorioso podcast há tempo suficiente, já sabia o que eventualmente surpreendeu algumas partes do mundo durante esse encontro de banqueiros centrais que a Renata acabou de comentar. Em episódios como o 356, o 364 e o 372, apenas para citar três, discutimos sobre como a política monetária lá fora ainda enfrentará muitos desafios e os motivos disso. Sim, os juros subiram muito lá fora, em uma velocidade e em e estão agora em um patamar mais notável, mais alto do que em várias décadas. Mas sim, também as economias seguem resilientes e isso acaba batendo na inflação. Um adendo importante de reflexão a ser feito em relação a essa percepção coletada pelas pessoas que direcionam as autoridades monetárias dos países desenvolvidos é a seguinte. Aqui no Brasil, nós somos razoavelmente acostumados a incorporar a inflação ao longo do tempo nos preços dos produtos e serviços, seja para o caso de sermos consumidores disso ou mesmo quando somos os produtores. Sempre que a gente pensa, por exemplo, no preço de alguma coisa amanhã, seja um carro que a gente quer comprar ou um aumento de salário que a gente pretende pedir, levamos sempre em conta o quanto a inflação deve avançar para estimar o preço que terá esse item amanhã ou para pedir esse aumento de salário. Isso acontece porque, historicamente, temos uma meta de inflação consideravelmente maior do que a dos países desenvolvidos. A partir do ano que vem, essa meta aqui no Brasil será de 3%, o que ainda é 50% maior do que a meta de 2% da maioria desses países desenvolvidos. Mas a gente passou a maior parte do período em que temos esse regime de metas de inflação no Brasil, esse regime que começou aqui em 1999, com uma meta bem maior, de 4,5%. O que, inclusive, como bem discutido no episódio 373, em entrevista com a Aude Cunha, novamente citado hoje, um abraço a Aude Cunha, ainda fica mais complicado quando pensamos que aqui no Brasil o juro real é estruturalmente mais elevado. Pensa bem, uma coisa é você viver muito tempo sem sentir que o seu salário está sendo corroído pelo avanço dos preços, porque você tem uma inflação baixinha todos os anos, e outra bem diferente é ver que todos esses preços estão variando o suficiente para que as contas comecem a não fechar mais, e você precisa de aumentos de salários. Esse preciso de um salário maior porque a conta não está fechando é a inflação grudando nos preços, que torna justamente esses níveis de preço mais resilientes e difíceis de serem reduzidos. Pode parecer absurdo o que direi a seguir, mas, em termos de política monetária, é possível que aqui no Brasil vejamos respostas mais diretas e efetivas do que nas economias mais desenvolvidas do mundo nesse momento. E é isso que possivelmente irá desencadear a recessão global que vai se avizinhando. Aquela que praticamente todos os banqueiros centrais desse encontro em Sintra pensam todos os dias sobre quando é que irá acontecer, mas se você perguntar para qualquer um deles, irá ouvir algo como: "Não, que isso, não tem esse risco no radar não." Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, poucos episódios atrás falávamos da Nvidia chegando ao clube do trilhão, mas algumas tensões entre Estados Unidos e China podem mudar esse cenário. Conta mais sobre isso.
A gente vinha falando há um tempo sobre como eram promissoras as ações de empresas de chips semicondutores, dado que todo o nosso futuro tecnológico parece que vai depender dos chips semicondutores. E aí, na quarta-feira, as ações da Nvidia caíram de 418 para 405 dólares. Não só da Nvidia, da AMD também. E essa queda foi logo após o governo americano anunciar que estava avaliando mais restrições à exportação desses chips dos Estados Unidos para a China, justamente o tipo de chip que alimenta os modelos de inteligência artificial. A Nvidia já teve que driblar essas restrições de exportação e ela resolveu isso construindo um chip inferior, especialmente para atender o mercado chinês. Mas agora, com esses novos controles, até mesmo esse chip de especificação inferior, o A800, mesmo esse estaria restrito à exportação. Isso porque essa competição entre Estados Unidos e China vem crescendo cada vez mais e responde a uma ideia de ameaça à segurança nacional enfrentada pelos Estados Unidos. Nesse cenário, os controles rígidos de exportação de chips provavelmente aumentariam ainda mais com essa crescente das tensões comerciais entre os dois países. Para vocês terem uma ideia, no início da década de 2010, a Nvidia começou começou a ouvir rumores, né, de estudantes que estavam usando as unidades de processamento gráfico, os GPUs da NVIDIA, para algo diferente de gráficos. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas é interessante a gente retomar para entender o crescimento, porque os GPUs, né, essas unidades de processamento gráfico, foram projetadas para funcionar de maneira diferente das CPUs, que eram o padrão da Intel e da AMD, que são infinitamente flexíveis, mas executam os cálculos um após o outro. E as GPUs, que são a da NVIDIA, por outro lado, são projetadas para executar várias iterações do mesmo cálculo ao mesmo tempo. Esse tipo de processamento paralelo, digamos assim, ficou muito claro e tinha usos além do controle de pixels das imagens em jogos de computador. Também poderia treinar sistemas de inteligência artificial com mais eficiência, e onde uma CPU alimentaria um algoritmo com muitos dados, um após o outro, uma GPU poderia processar vários dados simultaneamente. Essa é a ideia de eficiência esperada com os chips da NVIDIA. Então, para aprender a reconhecer imagem de gatos, por exemplo, uma CPU processaria pixel após pixel, enquanto uma GPU poderia olhar muitos pixels de uma vez só. Assim, o tempo necessário para treinar um computador para reconhecer uma foto fofa de um gatinho diminuiu drasticamente. Então, a NVIDIA apostou o seu futuro na inteligência artificial. Desde a sua fundação, a NVIDIA terceirizou a fabricação, em grande parte, para a TSMC, lá de Taiwan, e concentrou incansavelmente em projetar novas gerações de GPUs e lançar melhorias na sua linguagem de programação especial, que simplificaria a criação de programas que usam os chips da NVIDIA. Como os investidores apostam que os data centers vão exigir cada vez mais GPUs, a NVIDIA se tornou a empresa de semicondutores mais valiosa da internet. Então, se a capacidade de armazenamento precisa crescer e para crescer precisa de GPUs, né, acontece uma corrida por chips, né? A gente fala que é quanto tempo de escassez de chips? Há muito. E aí, as ações tiveram uma queda por conta das tensões na quarta-feira, mas já fecharam na sexta-feira custando $423. E aí, é que tá. A gente se pergunta se existe uma bolha ou não. O professor Damodaran, conhecido por seu grande nome aí em avaliar o valor justo das empresas, o famoso valuation, ele é autor do livro mais lido do assunto. Ele tinha ações da NVIDIA desde 2018. E como todo mundo feliz com a valorização de um ativo na carteira de renda variável, ele se perguntou se ainda existia potencial de valorização ou se estava na hora de vender. Acontece o seguinte, qual é o cenário que nós temos? A NVIDIA investiu pesado na última década, gerando 65 centavos de receita para cada dólar investido, e esse foi o resultado em 2022. E o professor Damodaran disse que, dada a escala maior da empresa agora, com o retorno de investimentos anteriores que foram feitos, isso aumentaria a receita, que se aproximaria do restante da indústria global, que traz aí 1,15 dólares em receita para cada dólar de capital investido. O risco que ele estimou foi o custo de capital da NVIDIA com base na sua exposição geográfica. A gente tem essas questões como Taiwan e etc. E a taxa de endividamento muito baixa em 13%. Se a média do setor para empresas de semicondutores nos Estados Unidos foi de 12,21%, com o tempo, ele assumiu que esse custo de capital pode cair para uma média de mercado de 8,85%. E aí, qual foi a conclusão dele? Simplificando, ele entendeu que seria preciso outro mercado ou dois com potencial semelhante, onde a NVIDIA pudesse exercer uma participação de mercado dominante para justificar o preço atual. Ou seja, na visão dele, a NVIDIA está numa posição alta de preços e que provavelmente será difícil de manter. Ou seja, a NVIDIA precisaria dominar o mercado de inteligência artificial para justificar o seu preço atual. Uma margem-alvo de 50%, para ele, estaria ultrapassando os limites da possibilidade no negócio de semicondutores. E se a NVIDIA encontrar uma maneira de oferecer valor que justifique os preços atuais, vai ter que ser por meio de um crescimento explosivo de receita. Para você ver que as heurísticas comportamentais atingem até o mais racional dos investidores, né? Ele disse que, abre aspas, eu estaria mentindo se dissesse que vender um dos meus ativos mais vencedores é fácil, especialmente porque existe um caminho plausível, embora de baixa probabilidade, de que a empresa consiga entregar retornos sólidos a preços atuais. Fecha aspas. Ainda que você assista aqui todos os episódios do TerraçoCast que eu comentei sobre inteligência artificial e tudo mais, e que você aceite o argumento de que a inteligência artificial vai mudar a maneira como a gente vive, isso não significa necessariamente que investir em empresa relacionada à inteligência artificial vai te trazer retornos, porque você pode acertar a história macro, mas também precisa considerar como essa história se desenrola dentro das empresas, né? Como as empresas conseguem gerar retorno a partir desse momento histórico. E como sociedade, né, a nossa interação, não está muito claro se a inteligência artificial vai adicionar benefício, né, se a nossa vida vai ficar melhor ou pior, já que toda essa mudança tecnológica parece trazer consequências não intencionais, e aí muito se discute sobre a regulamentação disso, sobre os efeitos incontroláveis dessa tecnologia nova. Então, assim, é complicado estimar qual vai ser a rentabilidade, né, o ganho possível de uma empresa num futuro que a gente não entende os benefícios. Inclusive, eu tô lendo aqui, deixo de indicação para fechar o episódio, o livro que eu tô lendo, comentei com o Caio, né, é o novo livro do Acemoglu, o mesmo autor daquele famoso Por que as Nações Fracassam. Ele lançou agora, em maio desse ano, em maio de 2023, ele lançou o Power and Progress, que até onde eu li, eu ainda tô lendo, né? Se trata do avanço tecnológico e o domínio do poder dessa capacidade na mão de poucas pessoas. E aí, eu tô lendo ainda para dar minha opinião, eu valorizo muito o tempo aqui da audiência para recomendar alguma coisa, mas eu posso dizer que tá sendo bem boa a reflexão do livro, dado o nosso cenário atual de big techs e grandes personalidades por trás dessas grandes empresas. E o livro é de maio desse ano, então ainda só tem inglês, mas já está na Amazon.
Um dia de queda no mercado acionário não significa necessariamente o estouro de uma bolha ou algo do tipo, mas não foi isso que motivou essa oscilação da Nvidia vir parar aqui no TerraçoCast, apesar do fato de que, sob os olhos de quem observa o valor dos negócios, como o papa do valuation, o Damodaran, não exista tanta sustentabilidade assim em continuar esse crescimento notável que veio acontecendo nos últimos tempos. Em primeiro lugar, se você quiser saber mais sobre como a Nvidia chegou ao Clube do Trilhão e o que significa esse Clube do Trilhão, recomendamos o episódio de número 378. Foi a Fernanda mesmo que explicou sobre essa questão. E em segundo, para além dos aspectos todos de reshoring e nearshoring que te contamos há vários episódios, outro ponto que vale ser ressaltado é o que acontece na chamada engenharia reversa, muito colocada em prática pela China durante décadas. Esse tipo de restrição apontada pelo governo Biden não seria para prejudicar a China de acessar semicondutores ou alguma coisa do tipo, mas sim uma tentativa de evitar que, por meio desse vamos abrir, desmontar e descobrir como é que a gente faz isso aqui, que seria uma explicação livre e mais simplificada para o que seria engenharia reversa, a ideia do Biden seria evitar que produtores chineses consigam dominar uma tecnologia que hoje está na crista da onda sobre o que poderá ser chamado de produtividade no futuro. De maneira simplificada, decisões que restringam empresas como a Nvidia de acessar mercados maiores acabam sim contribuindo para a não continuidade desse crescimento enorme verificado nas ações da empresa recentemente. Até porque, como contado pela Fer sobre a análise do Damodaran, essa sustentabilidade, essa continuidade desse crescimento forte aí no preço das ações, demandaria uma explosão de receitas. E se o mercado ficar mais restrito, não é isso que irá acontecer. E de um modo mais amplo, temos aqui mais um efeito do que um mundo em que isolacionismos conseguem mais espaço do que integrações produtivas globais conseguem entregar em termos de crescimento econômico. E é claro, não se esqueça jamais que crescimento econômico é nada mais, nada menos que um agregado enorme de empresas e pessoas que estão procurando aumentar seus mercados e sua capacidade de entregar valor. Então, sim, temos nesse caso da Nvidia, por mais incrível que pareça a princípio, um exemplo claro de como restrições ao comércio global, independente do juízo de valor que você tenha sobre as causas que originaram essas restrições, conseguem, no fim do dia, deixar o mundo mais caro, menos produtivo e com um crescimento de PIB que seja muito menos exuberante do que o que verificamos da queda do Muro de Berlim até o início da pandemia. E sobre a indicação que a Fer fez do livro do Acemoglu, nosso DiCaprio do Nobel de Economia, ainda irá ganhar, temos esperança. Mais adiante deve chegar em português esse livro para ficar mais acessível e trazer essa discussão tão importante para cá. Fato é que, como sempre discutimos aqui, para além de intenções políticas e eleitorais de vamos proteger o mundo de não sei o que, lembrem-se que as eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecem no próximo ano e que o Biden estará concorrendo. Certamente ele lembrará dessas restrições que foram colocadas agora no período eleitoral. Para além de tudo isso, existem muitos aspectos importantes a serem discutidos nesse mundo que está optando mais por vamos fazer em casa do que vamos nos integrar ao mundo e buscar valor nisso. Se você ouviu até aqui, me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas estou como usuário Caio AUGSTOR, um emoji de bebê. Abraços para Cauã Ribeiro, Josiane Francisco, Felipe Milanês e Alênio Lima, que mandaram o emoji solicitado no episódio 382. Quer seu salve aqui? Só seguir a regra que acabei de te contar. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 383. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal! Desculpa se eu não tenho aqui as fontes exatas para alguns dos estudos que eu citei. Eu vou dar uma procurada, né? Passo aí pro nosso querido Caio Augusto, tá? Escutem esse podcast aí da Economist, que é muito bom. Vai ter uma verdadeira aula sobre esse tema. Acho que aqui eu consegui dar uma pincelada, né, uma introduzida nesse assunto, que é algo que eu tenho bastante interesse. Então é isso, gente. Tá aí o censo. Ah, e um detalhe importante. O censo, ele era pra ter sido feito já há 2 anos atrás, mas por conta da pandemia ele não foi feito, e depois ele não foi feito por conta de problemas no orçamento, né? Basicamente, falta de dinheiro. E aí, por que que ele é também, eu esqueci de um detalhe importantíssimo, tá? Por que que ele é tão importante, né? Porque, cara, é com base, se você não tem uma noção de quem é a sua população, né? Onde está a população mais pobre, né? Qual que é a estrutura das famílias, etc. Você não consegue montar políticas públicas. Então, eu dei um exemplo, né, de políticas públicas que estariam olhando aí para, né, tentar reverter essa redução do crescimento populacional. Mas tem várias outras políticas públicas que precisam, né, quer dizer, todas, precisam ter suporte de, né, entender os dados da população brasileira. Então, como é que você vai fazer uma política de redução de pobreza e desigualdade se você não sabe exatamente quem é pobre, onde esse pobre mora, né, qual que é a classe mais pobre da população brasileira? Então, tudo isso, né, vem. É claro que não só do censo, mas o censo é importantíssimo para isso. Se você está desenhando uma política pública para a população, você tem que saber muito bem, no detalhe, quem é essa população. Então, nessa nota, é isso. Me despeço. Até a semana que vem.
Claro, esse ponto que você trouxe agora é também muito relevante. Políticas públicas são definidas e melhor calibradas com base em censos. Adicionalmente, outro item que costuma melhorar em termos de acurácia em função de censo são as pesquisas eleitorais. Será que elas ficarão mais acertadas de agora em diante? Obrigado, Renata!
É isso, um beijo, Caio, um beijo todo mundo e até semana que vem.
E também, obrigado, Fernanda!
Valeu, Caio. Rei, Raquel, é um prazer estar com vocês todas as semanas. E faz o quê? Umas 2 semanas que eu não mandava abraço pra ninguém, porque eu me perdi nas mensagens. Então, vão aqui meus abraços devidos para os nossos terraceiros Diogo Dias Fernandes, o Kelvin Santos e para o Cauã Ribeiro. E deixo aqui o convite, se você quer receber um grande beijo, abraço e um salve do time do Terraço, você pode me mandar lá no Instagram, @sigafefa, manda o horário que você ouviu esse episódio. E aí eu vou saber que você veio aqui pelo TerraçoCast e na semana que vem a gente se fala. Grande abraço, pessoal!
Nem me fala disso de se perder nas mensagens, Fer. Aqui já mandei os salves com delay, admito, não é uma coisa muito bacana, mas de fato admito. Mas já dizia aquela velha sabedoria, antes tarde do que mais tarde. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.